Pois é, galera. Gol deles, né?
Gol deles.
Gol deles?
Sim, gol deles.
Gol deles.
Não acredito.
Eu sou o Breno, estamos aqui com o Diego e vamos começando o podcast de hoje, né? Teve hoje 3 gol deles e só Bahia Vinheta. Não me orgulho de ser até a Potiguar, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser até a Potiguar, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. ABC 3, América 2, né? Tá tudo normal aí, Natal. Eu creio que ninguém teve nenhuma surpresa, né? Pra mim, a surpresa foi só o ABC ter levado 2 gols do América, mas demais, o ABC ganhou aí mais um clássico. A freguesia do América aumenta mais uma vez. É o segundo clássico aí já vencido pelo ABC em menos de um mês. Só que dessa vez foi importante, né, esse jogo. Já pela quarta divisão, já pela Série D, terceira rodada e o ABC vai aí consolidando uma boa largada na competição. Hoje é dia 20 de junho, estamos aqui gravando no domingo ainda do jogo, após o jogo. São exatamente agora 9h45 e... Diego, vamos lá, Diego, o que é que você já achou aí desse jogo de hoje? O que é que o ABC já demonstrou de bom nessa competição?
Breno, boa noite. Você falou num dos grupos aí de podcast, de WhatsApp que a gente tem aí no celular, né? Você tinha levantado uma bola que eu acho que é pertinente nesse momento a gente discutir. Eu queria também ouvir a sua opinião e você falasse no podcast, que é a questão se o ABC já conseguiu atingir um grande nível de futebol nessa Série D. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. E já respondendo essa questão, se o ABC já fez um grande jogo, já atingiu um grande nível, se está pronto para chegar num acesso, como é que é, chegar num acesso. E eu digo a você que o ABC ele atinge um bom nível para jogar essa primeira fase, é um nível competitivo. Quem lembra no passado sabe que o ABC foi poucas vezes competitivo, né, durante a primeira fase da Série D, vencia jogos, mas era pouco competitivo. Dessa vez o ABC é bastante competitivo. O ABC sabe o que precisa fazer nos jogos. A leitura do treinador me parece boa para os adversários. Mesmo o ABC com tantos desfalques como teve hoje. Aí, a gente vai falar daqui a pouco a escalação. Vocês vão ver como estava desfalcado, principalmente o ataque. E eu acredito que o ABC entende o que precisa ser feito. Se vai ser bom para a segunda fase ou não, ainda está muito longe. Eu acredito que quando aproximar da fase da classificação na fase de grupos, a gente vai entender como é que o ABC chega no mata-mata.
Ganhar é sempre bom, né? Mas também é bom ganhar o jogo e a torcida ter um olhar crítico de como o ABC vem ganhando jogos. E a gente tem várias nuances aí para explorar nas 3 primeiras rodadas, em que o ABC já teve um jogo fácil contra o Souza na semana passada. Teve um jogo mais ou menos contra o 13, que o ABC também saiu vencedor. E já teve um jogo hoje mais difícil contra o América, né? Em que a gente teve que correr atrás do resultado. E assim, é bom a gente observar que o ABC vem realmente um time competitivo. A gente está conhecendo os demais times nos jogos que eles fazem contra o ABC e também nos jogos que eles fazem contra os outros times. E a gente começa a ver que o time do ABC é um pouquinho melhor do que esses outros times que estão no grupo, né? Pelo menos assim, levando em consideração o que fizeram até agora nas 3 primeiras rodadas. Já foram 3 vitórias, né? Já foram aí 9 pontos, né? O ABC já pode, já, digamos assim, o ABC já conquistou pontos que poderiam fazer falta lá na frente, entendeu? Imagina aí, você um jogo como o de hoje, o ABC tivesse empatado com o América, teria aí perdido 2 pontos, tá na frente, poderia fazer falta. Aí, aquele jogo contra o 13, que foi um jogo um pouco chatinho também, mas o ABC poderia ter empatado ali, e aí vai que faz falta aqueles pontos. E é bom a gente abrir uma vantagenzinha para dar uma tranquilizada, né? Para a gente não passar tanto aperreio na primeira fase como foi no ano passado. Na segunda pergunta, será que o ABC já tem um time para subir? Essa aí é uma pergunta que a gente já pode se fazer, entendeu? Até antes mesmo da competição a gente faz. Caramba, o ABC montou esse elenco aqui. Será que o ABC já tem um time para subir? E a resposta que eu diria agora, apesar da boa campanha, é não. A gente ainda não está com um time que vai subir. A gente ainda tem uma competição longa pela frente. A gente não sabe como é que os jogadores vão se portar ao longo dos jogos. Ainda faltam, por exemplo, 11 jogos para acabar a primeira fase, entendeu? Ainda tem mata-mata. O time do ABC ainda tem margem para melhorar, ainda tem margem para se reforçar. E para a gente, enfim, poder dizer, pô, esse time da ABC é o time competitivo, é o time que vai subir. A gente precisa ir com o pé no chão, a gente precisa ir com humildade, fazer o nosso trabalho, né? Que o resultado vai vir naturalmente.
Mas na Série D, a gente, nesse momento, consegue fazer jogos com alguma consistência. Se vai chegar com força na segunda fase, na terceira fase, que decidem aí o mata-mata, e quem vai jogar a Série C no ano que vem, é só quando chegar mais perto e o time apresentar futebol de melhor qualidade, além de ser consistente.
Vamos dar uma passada nos resultados do grupo 3 da Série D, que é o grupo do ABC. No dia de hoje a gente teve Atlético Cearense 4, Caucaia 1, 13 de Campina Grande 2, Central de Caruaru 2, América de Japecanga 2, ABC 3. E amanhã, aí, aliás, na quarta-feira, a gente vai ter um jogo aí na Paraíba, Souza e Campinense. O jogo iria ser hoje, mas o jogo foi adiado porque ontem teve aí a final do Campeonato Paraibano, né? Que o Campinense aí se sagrou campeão. Fica aqui os nossos parabéns ao campeão paraibano. E o jogo foi adiado aí para quarta-feira. A classificação, o ABC está em primeiro lugar com 9 pontos, o Campinense em segundo com 4 e vai descendo, a América ficou em quinto lugar, né, perdeu para o ABC hoje, ficou com 3, e o Caucaia aí é o bônus stage, né, o lanterna do grupo até agora, com apenas 1 ponto. E vamos aí ao que interessa, né, ABC 2, América 2, ABC 3. Vamos aqui primeiro, né, a gente passar a escalação, porque a gente já tem aí algumas coisas a falar desde a escalação. O ABC entrou com Jefferson, número 12, no gol. Netinho, número 2. Elitão, número 4. Alisson Cassiano, número 28. E fechando aí a defesa, Bruno Souza, lateral direito, jogando pela esquerda como um falso 6. No meio de campo a gente tem aí o Valderrama, o Vinícius Paulista, o Alan Pedro, o Marcos Antônio, no ataque, Claudinho e Levi. O ABC entrou hoje bem desfalcado, né? A gente teve aí a perda do Wellington, que ele está se recuperando aí do Covid-19. O Ederson, que está machucado, e o Alisson também não jogou no jogo de hoje. E como fizeram falta, né? Principalmente aí o Wellington. O Wellington vem deixando a gente um pouco mal acostumado, né? Com boas atuações ultimamente, e hoje o Jefferson ele se mostrou muito sem ritmo e não se garantiu tanto no gol. Essa escalação aí, Diego, o que é que você achou que o Moacir Júnior fez diante desses desfalques?
Eu queria falar primeiramente de Jefferson. Hoje foi engraçado. Assim, engraçado para não dizer trágico, o assistir o jogo, porque eu tinha, quando o ABC sofreu o segundo gol e com falha, né, de Jefferson, eu acho que dois minutos antes eu tinha colocado um WhatsApp no grupo e dizendo exatamente isso: Jefferson não está passando nenhuma confiança, né? Mas foi assim, acho que não deu dois minutos e saiu o gol do América com a falha ridícula do goleiro do ABC. O problema dos desfalques do ABC é que foram desfalques sensíveis, né? O Alisson, ele pode até não estar jogando bem, como a gente vem alertando aí nos últimos jogos, que o Alisson não vinha jogando bem. Mas o Alisson tem um detalhe na presença dele em campo, que ele sempre atrai a atenção de alguns defensores do time adversário e muitas vezes atrai essa atenção, libera espaço para alguns jogadores do time aparecerem. Sem o Alisson, o ABC fica com meio que encaixado na defesa de qualquer adversário, e aí é mais difícil a situação. É um desfalque muito sentido. Ederson também hoje não jogou, não esteve à disposição. Eu não sei se suspenso ou machucado, agora eu fiquei na dúvida. Ederson, ele também faz muita falta, é outro jogador desse nível, sem o Alisson. E tem Ederson no meio do ataque, você tem zagueiros preocupados com ele, e aí abre espaço para os outros jogadores de ataque. Como não havia nem Ederson, nem o Alisson no ataque, o ataque do ABC ficou meio que encaixado na defesa do América. Moacir Júnior, eu acho até que ele, depois do primeiro tempo, ele deveria ter mexido em alguma peça logo de imediato no segundo tempo, e ele amarrou muito a primeira substituição. E eu acredito que esses desfalques tiveram mais efeito ainda na condução da partida, né? A nossa sorte é que o adversário, ele talvez tenha o triplo de problemas que o ABC tem. Ele está com o campeonato correndo, se remontando. Eles fizeram, durante as últimas 2 semanas, uma faxina no elenco. Muita gente foi mandada embora. E eles estão montando a equipe com o campeonato em andamento. Azar para eles, sorte nossa, que nós ganhamos o jogo. Falando sobre o jogo, o ABC, o jogo começa com o ABC ali com dificuldade em encontrar seu lugar no jogo. Com muita dificuldade, na verdade, em encontrar seu lugar no jogo. O que deu a sensação de que o adversário estaria dominando a partida no começo do jogo. Para completar essa sensação ruim, o adversário chega ao gol numa cobrança de falta, em que, a meu ver, Jefferson falhou também no primeiro tempo. Ele chegou atrasado na bola. Não sei se foi por mau posicionamento no gol. Não sei se o adversário bateu muito forte na bola. Eu acho que não. Tiveram jogadas em que esquerdinho, a todo gol do América, ele bateu até mais forte na bola e Jefferson conseguiu a defesa. A verdade é que esquerdinha encobriu a barreira e o goleiro passou longe de defender. E, a meu ver, isso é falha, porque a falta foi de bastante longe, não foi de perto. Com o gol, o ABC contou com uma reação, ao invés de ser positiva dentro de campo, negativa do adversário. O adversário achou que iria explorar os contra-ataques do ABC. E não aconteceu. O ABC rapidamente empatou com Elitão, que subiu 5 metros de altura, quase que ele entra em órbita, de tão alto que ele foi. O goleiro do América pulou com o Elitão. O braço esticado do goleiro do América ainda ficou 2 palmos da cabeça de Elitão. Pra você ver como Elitão foi alto. Elitão subiu, desviou, fez o gol. Acho que na jogada seguinte, talvez 2 minutos depois do gol do América.
Vem escanteio, Marcos Antônio bateu atrás. Pintou levantamento pra área. O goleirão saiu mal. Gol! Elitão! Gol! Levante da Frasqueira, empata o jogo! Olha a saída do Tanaka, ô goleirão! Que é isso? Elitão de cabeça, camisa 4, tudo igual no Clássico Rei. 1 pro ABC, 1 pro América.
Deixa eu abrir um aspas aqui em relação a Elitão, porque eu já fiquei sabendo que ele vai ser chamado para jogar a Olimpíada pela seleção de vôlei. para ir para o bloqueio, né? Que não vai passar nada ali de tão alto que ele pula. Além disso, no atletismo ele pode ir para o salto em vara, né? Que ele pode até fazer com isso o novo recorde olímpico.
O interessante no gol de Elitão é que ele pula vertical, ele não pega velocidade para dar aquele salto no meio da área do adversário. Ele pula praticamente vertical e ele foi muito alto. Se a câmera tivesse ali um ponto de referência confiável para a gente fazer uma medição da altura do pulo dele, certamente teria chegado a quase 3 metros, viu, ali o salto dele, porque foi muito alto, sinceramente, muito alto mesmo. Fiquei impressionado.
Mais um aspas, gente, isso aí, rapaz. O goleiro do América pulou com o braço, com tudo esticado, e ainda ficou os 2 palmos aí abaixo do Elitão, viu?
Na sequência, né, depois do gol, né, o ABC, ele acho que o adversário sentiu, ou mesmo houve um crescimento do time do ABC. O ABC começou a fustigar o adversário, tentando assim, fazer o gol da virada, né? Começaram a surgir a atuação de Netinho, que foi muito bem. Hoje eu vi o futebol de Netinho, certo? Muito bom, assim, no apoio. Ele não foi tanto ao ataque, mas quando foi, ele foi para decidir mesmo. E hoje ele teve algumas participações boas. Claudinho, naquele futebol dele, que a gente já conhece, ele é muito, muito contundente, apesar do ataque do ABC ali não ter aparecido muito. Ele teve alguns bons lances no primeiro tempo, mas o placar ficou no zero, né? Aliás, no 1-1 ainda, né? Depois do intervalo, eu acreditava que Moacir Júnior deveria dar uma mexida para que o ataque do ABC acordasse, só que nessa situação em que o ABC volta a campo, o adversário volta com mais vontade, passa praticamente o segundo tempo inteiro em cima do ABC. O adversário aproveitando muito ali um espaçamento que o ABC deixou no jogo. No segundo tempo, Breno, não sei se você notou, a distância entre o atacante do ABC e os zagueiros era praticamente o campo todo, dando espaço para jogadas assim que Max, aquele morto-vivo que está no América lá com 38 anos, ele tivesse chances de gol, teve 2 ou 3 chances de gol, em que finalizou praticamente só e acabou perdendo, exatamente pela distância do meio de campo. E nisso contou com a colaboração de Moacir Júnior, que só foi fazer substituição lá para os 35 minutos do segundo tempo, porque ficou cozinhando, e não acabou que demorou muito, a meu ver, a fazer modificações que ou reforçassem a defesa ou melhorassem o ataque. O América acabou fazendo seu gol, numa falha bizonha de Jefferson. A bola foi cruzada na área do ABC, o goleiro foi buscar a bola lá em cima, acabou catando mosca e sobrou a bola. A bola foi desviada, sobrou a bola para Boa Ventura, que acabou fazendo um golzinho. E ressuscitando um jogador, um ex-jogador em atividade. Tá visivelmente fora de forma, o Flávio Boa Ventura. Tá jogando muito mais com o nome, já um veterano. O ABC deu essa bobeira e deu essa chance para esse jogador reaparecer aí no cenário do futebol nordestino, que já fazia um tempão que ele não jogava nada. Foi o pior jogador na derrota que o time dele teve aí contra o Campinense. Pior jogador do América naquela derrota por 3-0. E aí faz um gol no ABC. Fiquei muito chateado mesmo. Mas o ABC respondeu rapidamente, assim. Não foi tão rápido quanto no primeiro tempo, mas foi pouquíssimo tempo lá, coisa de 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos. O ABC foi lá, numa escapada de Netinho. Netinho cruzou na área, contou com o espaço do adversário, né? O zagueiro Boa Ventura, como eu disse, bizonho para teto, deixou espaço. Valderrama, com tamanho de anão, pulou também alto para danado, fez o gesto técnico perfeito da cabeçada, queixo no ombro, queixo no peito, para marcar o gol de empate do ABC.
Na direita, Levi conseguiu o domínio, deu mais atrás, voltando, levantamento na área, Valderrama! Valderrama é quem traz a emoção aqui na CBF TV. O América não teve nem tempo de comemorar. Em jogadaça pelo lado direito, o Netinho mandou na medida pro Valderrama livre de marcação.
E aí, meu amigo? O jogo ganhou ares dramáticos. O ABC, finalmente, o Moacir Júnior começou a tentar mexer. Entrou uma penca de jogadores aí no time do ABC. Entrou Felipe Manuel, entrou Vinícius Leandro, entrou Felipe Cirne, entrou Rodrigo Fumaça. Entrou mais alguém aí? Se entrou, não lembro. Verdade, seja dito, ele entrou ali como um 9 e acabou que não teve assim nenhum destaque na estreia dele, né, Rodrigo Fumaça. Felipe Cirne entrou, ele deu uma dinâmica diferente ao meio-campo do ABC. Valderrama foi substituído e essa articulação meio-campo e ataque começou a ser feita por Felipe Cirne, que se não é um cara top 10, mas ele pelo menos é um jogador que sabe manter a posse de bola e solta a bola com alguma qualidade. O ABC começa a bloquear aquelas situações de ataque do América, até porque Bruno Souza saiu e entrou Vinícius Leandro, colocando o Elitão ali meio que um zagueiro lateral, ou um terceiro zagueiro, alguma coisa nesse sentido aí. O ABC estanca a sangria que havia. O América não consegue mais atacar. O ABC ainda tem muita dificuldade para fazer suas jogadas de ataque, mas numa dessas, o jogador do América, certamente sofrendo de demência, ele no último segundo do jogo, já aos 94 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, ele tomba na área. Não sei o que foi que ele tentou fazer, porque carrinho não foi. Ele tomba na área, o jogador do ABC vai atrás da bola. Ele se enrosca com o jogador do América e acaba sendo o pênalti. Marco Antônio, que a meu ver é um jogador que a gente vai falar daqui a pouco, com um nível técnico hoje em dia melhor, talvez tenha sido o jogador que mais tenha crescido nesse time do ABC, vai para a cobrança, bom cobrador, não deu a menor chance para o adversário e ainda deu uma voadora na bandeirinha de escanteio.
Lá vem o ABC com o Cirne, tocou boa bola para Netinho pelo lado direito, invadiu a grande área, bateu cruzado para o gol, sobrou aqui para o Alan Pedro, foi para o chão, é pênalti! Está marcando pênalti para o ABC, o árbitro do jogo! Numa bola dividida aqui dentro da área, o Alan tentou pegar para o gol, chegou a zaga, dividiu e é pênalti para o ABC, garotinho! Lá vai Marcos Antônio, com tranquilidade, correu para a bola, perna esquerda na bola, que lindo! De número 27 e fez questão de vir comemorar na bandeira, batendo, chutando na bandeira. Marcos Antônio tá na rede.
Fim de jogo, resultado mais do que justo, principalmente levando em consideração o nível técnico dos dois times. E eu quero ouvir Breno a respeito do jogo, o que é que ele achou da partida.
O primeiro tempo, rapaz, o ABC perdeu a chance aí de ter feito já uns 2 ou 3 gols no América. O primeiro tempo foi do ABC, né? Apesar do América ter saído na frente, né, no gol de bola parada, o primeiro tempo foi do ABC, e o ABC tomava mais iniciativas de jogo. Só que o ABC errou muito, rapaz. O ABC pecou muito em aproveitar essas oportunidades. Eu lembro aqui de uma em que o César Tanaka saiu errado ali, batendo cabeça ali na defesa. Aí o Levi, ele tentou finalizar, o goleiro ainda defendeu, né? Porque aí tava muito em cima do goleiro. Só que o Levi, ele pegou a bola, rapaz, ali. Ele tinha campo aberto para se aproximar mais da área. Ele poderia ter finalizado mais próximo da área, mas não. Ele foi chutar de longe, de qualquer jeito. E na prática ali ele só fez recuar a bola para o goleiro do América. No tempo o América virou, o América fez outro gol, talvez merecendo, né? Porque eles estavam realmente ali melhores com o ABC. E foi empatar o jogo. O ABC conseguiu ali achar logo o gol do América. O Netinho, como eu venho falando aqui, acabou sendo um grande destaque no jogo de hoje, né? Ele teve aí duas assistências, né? O jogador do ABC dá duas assistências no mesmo jogo vinha sendo algo meio raro. Meio raro. E ele conseguiu aí ser importante nessas jogadas, rapaz. E é muito bom, entendeu? O Netinho, que a gente precisa de laterais. A gente precisa também ter esse recurso de jogadas na lateral para ser um time que mereça o acesso. E a virada, né? Quando ninguém esperava mais, eu mesmo achei que o jogo terminaria como empate. E aí o jogador do América vai arrumar um pênalti pro ABC, né? Eu ainda tive medo, caramba, cadê os cobradores do ABC, né? Que o Alisson vinha cobrando os pênaltis do ABC nessa temporada. E o Ederson cobrava quando o Alisson não tava. Aí tinha ali o Marcos Antônio, jogadores que eu nunca tinha visto cobrando pênalti. Só que o Marcos Antônio, ele cobrou o pênalti ali muito bem, deslocou o goleiro do América, né? Ele tentou fazer uma graça ali. E deu placar final do jogo, né? O ABC aí venceu mais um clássico. Entra aí mais uma vitória em clássico. Vai entrar aí na história do ABC, faltando aí 9 dias, né, pro aniversário de 106 anos aí do clube. Diego, hoje a gente tem aí alguns jogadores do ABC, né, que gostam de fazer polêmica. Hoje o Flávio Boaventura, ele foi tirar onda, né? Depois que o América tinha passado na frente do placar do ABC, fazendo aquele segundo gol, ele foi chutar a bandeirinha, né, fazer aquela papagaiada. Que eu quero dar uma nuance aí sobre essa história da bandeirinha, que aquilo ali sempre contribui para zicar. Ficar apaquitada, viu? Eu quero lembrar aqui que depois daquela chutada na bandeirinha em 2015, tudo bem que o América foi campeão estadual no Frasqueirão, né? Eu tava naquele jogo, gosto muito de lembrar. Mas o América foi eliminado na primeira fase daquela Série C após chutar aquela bandeirinha. Inclusive, naquela Série C que o América rodou na primeira fase, o João Paulo, ele jogava no Botafogo da Paraíba, grande João Paulo, que tá no Cazaquistão hoje. Ele chutou a bandeirinha, rapaz, no jogo contra o América, né? Aí o América nem passou de fase. E hoje, rapaz, não deu outra, foi só ele chutar a bandeirinha que a coisa desandou pro América e o ABC aí virou o jogo.
Não dá muito certo, não. Tanto não dá certo que eles estão evitando até colocar a bandeirinha do América na... ali ornamentando a bandeirinha do escanteio, né? Porque o ABC agora, quando joga clássico lá no Arena das Dunas, faz gol sobrando e geralmente tem um ou outro que vai na voadora, né? E aí eles não estão tendo mais coragem de botar aquela bandeirinha do América na bandeirinha do escanteio, né?
Mas a coisa não para por aqui. A gente tem outro ex-jogador do ABC que andou falando aí umas besteiras. Essa era pra gente ter trazido na semana passada, mas acabei esquecendo aí de colocar na pauta. O goleiro Andrei, lembram dele? Ele jogou no ABC em 2012, no começo de 2013. Eu acho que ele andou ficando meio recalcado aí com a atuação de Wellington contra Chapecoense, sabe? Ele publicou um comentário aí no Facebook, eu recebi a print esses dias. Aí ele tá dizendo que tá vindo morar em Natal de novo. E... e colocou o seguinte, ó, quanto à atuação do goleiro de vocês, né, vocês mesmo que expulsaram ele daí em 2011, olha, repara isso, ó, vocês mesmo expulsaram eles aí em 2011, foi boa. Eu mesmo não faria aquela defesa tripla e nem os milagres que ele fez no jogo. Até porque não daria rebote em bolas fáceis e não faria acrobacias. Apenas minha opinião de um leigo que nunca pegou em uma bola. E saiu também falando mais umas besteiras. Não, Andrei, tá errado. Claro que você não faria aquelas defesas, porque a bola entraria direto, entendeu? E se tivesse ali, o ABC levaria o quê? 5x3, 6x3, o Chapecoense, se tivesse o Andrei, porque a gente classificou ali porque o Wellington se garantiu. E que conversa é essa que ele foi expulso daqui em 2011? O Wellington saiu do ABC em 2011 porque ele foi pra Europa, ele foi pra Portugal, entendeu? Não é porque ele foi dispensado, ele não é porque, como outros jogadores por aí que saíram pela porta dos fundos do ABC. É isso aí que eu tenho a dizer.
É, né, rapaz? A múmia se aposentou, todo arrebentado, todo estourado. Se aposentou, 37 anos, não tem o que fazer. Tá querendo dar uma cavada em alguma coisa aqui no Rio Grande do Norte. Não tem o que falar, vai falar uma palhaçada dessa, né? O fato é que o Wellington saiu do ABC por deficiência técnica. Eu não tenho papas na língua para dizer. Ele era titular do ABC, jogou o estadual em 2011, cometeu algumas falhas. O ABC achou por bem contratar um goleiro para jogar a Série B daquela temporada. E depois da Série B, o Wellington foi para a Europa jogar lá no Marítimo.
Assim, o Wellington ele perdeu a vaga porque ele realmente vinha mal. Mas se o Wellington não tivesse ido para a Europa, ele continuaria no ABC em 2012. Ele seria dispensado.
O fato é que hoje o Wellington é um veterano já de 32 anos. E goleiro joga veterano até 40 anos, se quiser. Coisa que esse retalho humano que chama-se Andrei não tem mais condições de fazer. O Wellington está jogando muito bem, tanto é que está fazendo falta nesse momento. Acabei de falar que o goleiro reserva dele, que jogou ano passado a Série D pelo Central de Caruaru, hoje falhou em 2 gols. Pulou atrasado na falta, Breno não acha isso, mas eu acho que ele pulou atrasado, sofreu aquele gol de falta o primeiro contra o América. E falhou na saída de gol do... Já vinha falhando em saída de gol no jogo, falhou na saída de gol do gol. Do segundo gol do América. Isso aí eu tô falando assim, sem fazer
sem
muito.
Passar pano,
muito
vai.
Sem passar pano, vai. Sem passar pano. Isso aí é fato. Agora eu acho engraçado, é porque, verdade seja dita, a rede social abriu espaço para muita gente falar bobagem. E esse camarada está falando mais uma bobagem. Saiu do ABC pela porta dos fundos, fazendo palhaçada, porque naquela época, em 2012 ou 2013, sei lá, quando ele saiu do ABC. Eu frequentava o Frasqueirão muito mais do que frequento recentemente, na pandemia, ninguém frequenta o Frasqueirão. E fiquei sabendo das palhaçadas que ele fez para sair do ABC e ir para o América, certo? Não vem ao caso revelar aqui o que aconteceu, porque também hoje em dia, 9 anos depois, eu não teria provas para dizer o que eu iria dizer aqui.
Mas, rebaixado com a América.
Rebaixado com a América, essa múmia. E aí fica agora querendo tirar ondinha usando o nome do ABC. Fique no seu cantinho, veio pra Natal morar, fique em sua casa, se aquete, porque você falar besteira, aqui você não se cria, não.
Adiantando aqui na pauta, né? Vamos lá, questão da dívida do ABC que. Esse aqui eu não queria nem me aprofundar tanto não, que realmente não tive tanto tempo para ir a fundo nesse tema, mas algum ex-diretor do ABC, alguma coisa assim, eu não lembro quem foi agora, um jornalista, estava dizendo que a dívida do ABC gira em torno de 9 milhões de reais, o passivo trabalhista. Assim, eu fico meio confuso com isso aí, porque numa hora estavam dizendo que a dívida do ABC era 33 milhões, A gente chegou até a gravar um podcast a respeito disso, né? Sobre a dívida de 33 milhões. Aí agora sai que é 9. Eu fico meio confuso em relação a isso aí, entendeu? É 9, é 33. Esse negócio foi bem auditado mesmo, a ABC realmente sabe o quanto deve. Eu acho que isso merece um pouco mais de esclarecimento.
Eu até acredito, Breno, que o ABC não deva estar assim alardeando quanto é. Eu acho que agora, entre os conselheiros, entre a direção, entre as pessoas que dirigem o ABC, essa informação tem que ser precisa. Até para que o ABC não deixe de pagar alguma coisa e nem pague a quem não merece. A questão todinha é que me parece que essa é apenas a dívida trabalhista do ABC. Não sei se é isso, mas aparentemente essa é a dívida trabalhista do ABC. Como não é uma informação oficial, eu não vou me aprofundar se o valor é esse ou não é esse. O que se sabe é que o ABC já assinou o ato trabalhista, que é um acordo que se faz, onde o ABC deposita em juízo numa conta do judicial um valor acordado com a Justiça Trabalhista, descontando as dívidas que o ABC tem. O ABC, vamos citar um exemplo, o ABC paga R$20 mil mês no ato trabalhista. Esses R$20 mil vão para a conta judicial e é dividida entre os credores do ABC. Pronto, é isso. O ABC, o presidente até deu entrevista essa semana, acho que na 98, comentando que esses acordos trabalhistas estão sendo cumpridos em dia. Se estão sendo cumpridos em dia, não faz sentido nenhum ABC ter parte da cota da Copa do Brasil bloqueada, porque o ABC estaria pagando as dívidas e não teria por que ter tido aquele bloqueio. Mas a gente fica aí na expectativa, porque também, em paralelo a esse assunto, o presidente do ABC não cansa de falar em transformar o ABC num clube empresa ou de colocar ações do ABC no mercado. Falou também nessa mesma entrevista a 98 que estudos estão sendo feitos e que serão apresentados aos conselheiros. E é bom, aí sim, o torcedor ficar esperto, porque um dia o ABC pode ser da torcida e no outro pode ser de um particular, e aí a coisa complica.
Vamos agora aí de campeonato estadual. O ABC aí perdeu pro Globo, né, de 2-1, porque o Marcos Antônio, ele impediu do prejuízo do ABC ser maior, né, tirou da cartola aquele gol de falta, último minuto do jogo, e a gente acabou não gravando, né, a respeito, porque no meio de semana realmente vem sendo complicado, né, pra gente parar. Porque primeiro que o jogo ele foi de tarde, né, aí de tarde estamos trabalhando, fazendo outra coisa, e acaba não tendo tempo para acompanhar e fazer um podcast com a qualidade, né, que o ABC merece. Mas vamos lá, nessa semana o jogo vai ser de noite, de 9h15 da noite, vai passar na Band Natal. Quando eu tava assistindo a corrida de Fórmula 1 hoje, eu vi no comercial lá que a Band vai passar realmente o jogo para todo o Rio Grande do Norte. E dessa vez a gente vai conseguir assistir. Olha, assim, o Globo me surpreendeu, viu? Já achei que o Globo já tinha jogado a toalha no campeonato estadual. Mas não, né? Surpreenderam aí o ABC e ganharam de 2-1.
Eu não assisti esse jogo também pelo mesmo motivo, né? Eu cheguei tarde demais em casa para almoçar, dei aquele cochilinho que acabou virando um cochilão, e quando eu vi já era o segundo tempo. E na hora que eu liguei o jogo, saiu logo dois gols do Globo, praticamente idênticos, uma falha ridícula da defesa, e que deixou o zagueiro adversário cabecear praticamente na mesma posição, duas vezes, dois gols do Globo em 5 minutos, sei lá, uma coisa pavorosa. O resto do jogo eu assisti meio a contragosto, que eu estava muito revoltado com esses dois gols do Globo. Sorte que Marco Antônio, como a gente já disse, subiu de nível técnico, ele encaixou melhor no ataque do ABC e aparece muito bem de chutes de fora da área, cobranças de faltas, e como hoje fez gol de pênalti, né? Bateu uma falta do meio da rua, tirando essa sensação de que esse 2-0 teria decidido o campeonato. com o 2x1, o ABC volta a campo na quarta, precisando apenas de uma vitória simples para ser campeão. 1x0, 2x1, 3x2, precisa de uma vitória com um gol de diferença. Coisa que é absolutamente factível, né? Eu já achava que o tirar dois gols assim, fazer um 2x0 no Globo, num jogo decisivo, com a pressão de ser campeão estadual, eu achava já uma complicação, mas no 2x1, acho que acredito que o ABC consegue reverter com mais facilidade. O ABC, eu não sei se o Alisson vai estar à disposição. Eu fiquei sabendo aí que ele ia ficar cerca de 15 dias aí no estaleiro. Vai ficar em cima, né? O jogo de quarta-feira é basicamente o 15º dia de recuperação de Alisson. Para a falta, se não jogar. Eu não sei a condição de Ederson. Fui surpreendido hoje com ele não participando do jogo. Se ele tiver condições de jogo e o Alisson não, certamente será titular. Certamente terá participação importante num título, porque deverá ser acionado para isso. Eu torço aqui Moacir Júnior encontre uma escalação para essa partida e não cometa as mesmas falhas que teve no jogo de hoje. O jogo de hoje nós cometemos muitas falhas no clássico. Obviamente que existe a pressão do clássico, né? Ninguém deixa de jogar um clássico sem sentir o clássico. E ninguém joga também sem sentir uma decisão. E a gente espera que o Moacir consiga armar a equipe, deixe ela mais solta, mais apta ao jogo. E torcer também para o Globo dar aquela tremidinha na base e a gente conquistar mais um título estadual.
Pois é, tá dito aí, né? O ABC vai aí precisando fazer um resultado. Faz tempo que o ABC não jogava uma final de estadual, precisando fazer o resultado. E é isso aí, né? Se manter o padrão que vem jogando na Série D, né? Que vem aí ganhando jogos, com poder de reação, o ABC tem totais chances de levantar a taça pela 57ª vez. Vamos lá, né? Agora no despedir da galera aqui, né? A gente já vai com quase uma hora aí de podcast. Só a todos aí, né? O ABC volta a campo contra o Globo e na próxima semana na Série D a gente vai aí fazer a quarta rodada contra o Atlético Cearense, domingo, dia 27, no Frasqueirão.
Não, Breno, desde já, boa noite a todos, até a próxima.
Valeu, galera, até a próxima.